Vamos fazer a nossa prece, então, que a gente possa elevar os nossos pensamentos, buscar essa conexão com nossos mentores espirituais e nessa busca, tentativa, né, de um contato mais próximo, nós possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para aproveitar o máximo possível esse momento de encontro, de trocas, de conversas, na certeza de que também, durante esses momentos, seja aqui no Rita de Cássia, seja nas respectivas residências, nos lugares onde estejamos conectados, estamos contando com o apoio dos amigos espirituais, que também veiculam os tratamentos e os atendimentos que forem necessários e importantes para cada um de nós, em nossos processos de construção de saúde, em busca do melhor entendimento sobre nós mesmos e de transformação de nossas potências amorosas. Envolve-nos, queridos amigos, e possamos, então, de nossa parte, iniciarmos nossas trocas do dia de hoje com muita alegria em nossos corações, graças a Deus. Então, vamos lá, gente. Eu queria começar esse nosso encontro, né? A gente já está falando sobre inteligência e instinto, fazendo uma parte que eu acho que é muito importante, porque nesse movimento, né, hoje a gente já de tarde já começou a trocar um pouquinho sobre outros muitos conteúdos, porque naturalmente começam a surgir as ideias inatas, começam a surgir as lembranças de vidas passadas. Começa a surgir uma série de reflexões sobre essa expansão das nossas expressões de inteligência. A gente vai abordar de forma leve esses contextos hoje, porque o mais importante para a gente nesse momento é talvez seja entendermos o que é inteligência, o que Kardec quis pensar como sendo inteligência, o que é que nós pensamos hoje como inteligência e qual a conexão disso com o instinto, que é também uma forma de inteligência. Entendendo, inclusive, que esse contexto de inteligência que nós estamos debatendo, ele é um atributo de uma parte da criação. Dentro daquela ideia dual que Kardec nos apresenta, a gente tem matéria e espírito. E a característica mais marcante desse espírito é exatamente a capacidade de inteligência. Então, é isso que o distingue da expressão material. Então, a gente também vai procurar entender bem isso, porque na matéria existe o princípio inteligente ligado ali. Então, de alguma forma, essa matéria também vai expressar a inteligência. Então, uma outra conclusão enorme e que fica ainda mais interessante quando a gente sai dessa visão dual, que foi o que Kardec conseguiu acessar, para olhar para essa visão do monismo que a Regina trabalhou com vocês, que entende que talvez a expressão material, como a gente entende hoje, na realidade é uma expressão energética, numa determinada frequência, do que é essa inteligência, né? Então, na realidade, tudo se reduziria a dois elementos: Deus e a sua criação, com capacidades de manifestação de inteligência distintas, e que, em alguns contextos, se apresenta com um grau de materialidade. A gente vai poder discutir um pouco mais isso também.
Boa noite a todos. A questão da animalização da matéria, que a gente vem falando nesses últimos encontros, ou seja, como esse processo que dá usando a inteligência para que essa matéria ganhe vida e vida que nos permita ter todas as experiências para progredir e evoluir. Então, é um processo que está tudo interconectado. A gente vai pegando esses processos e desmiuçando para poder enxergar um pouco melhor.
É isso. E aí eu acho que, assim, talvez um dos pontos mais interessantes é que Kardec traz com uma clareza muito grande que essa capacidade de inteligência, ela é dada ao Homo sapiens, ao ser humano, e que ela não seria, portanto, um atributo dos animais. A ciência avançou bastante nesse sentido, e talvez esse seja um ponto que a gente precisa visitar com muito carinho e com muita atenção. A gente, ao resgatar o material desse encontro que foi feito no ano passado, né, eu fui acrescentando várias coisas, inclusive a história da gorila Coco, que vale a pena vocês darem uma olhada. Tem inclusive um documentário. É uma gorila que aprendeu uma adaptação da linguagem de sinais e que, através dessa adaptação, ela conseguia se comunicar com os pesquisadores do projeto. manifestando emoções, sentimentos. Então tem um movimento aí, né, de uma reflexão sobre o que seria essa inteligência do reino nominal de que Kardec nos fala, que a gente precisa olhar com muito carinho para que a gente não se perca nesse processo. A gente pode soltar o vídeo?
Project COCO began in 1972 when Dr. Francine Patterson undertook a study of the language capabilities of apes by teaching American Sign Language to a year-old lowland gorilla named COCO. Although it wasn't the first study of primate language abilities, it was the first to involve a gorilla. After 23 years, it is not only the longest uninterrupted project of its kind, but has exceeded the expectations of everyone involved.
I was ready to just sign her everything about what she was doing. My professor, Carl Prebram, said, no, I think you better start simple. Start with three signs or so. And I said, okay, let's try food, drink, and more, since those seem to be really important words.
After only 1 month as a student, Coco was using sign language to make simple requests, and by the age of two, to form short phrases. Coco now knows over 1,000 words in sign and understands spoken English.
Because Coco was raised in an English-speaking environment, I decided to keep speaking English to her. And it became clear to me after a while that when I didn't sign, or when someone came who didn't know sign, who said something to her, for instance, somebody came to her window and said, well, what's the sign for good? And Coco was demonstrating it immediately. So she clearly translates. So if we ask her to say a word, she can sign it.
How about eye? All right. How about ear? Right, okay. You're doing real good, Coco. Okay, let's do an F word. How about fruit? Very good.
In 1976, Dr. Patterson, Dr. Ron Cohn, and the late Barbara Hiller established the Gorilla Foundation in Woodside, California. The Gorilla Foundation is a non-profit organization designed to support the continuation of the language study, and more importantly, to create a secure future for gorillas, both in captivity and in the wild.
Initially, I thought I'd work 4 years and learn all about ape language and stop. This is what other researchers had done, and it seemed like an okay idea at the time. But what I came to realize is that there was an obligation and a bond that I could not ignore. And an emotional bond had been formed, just like between a mother and child. And you can't just sever that bond without extreme consequences on both sides. Me as I work with her and discover that she's capable of lying, that she's got a good sense of humor, that she has a very active emotional life, and also that she can be embarrassed. I think that was the one that got me the most, is that, wow, she is every bit as much of a person as I am.
É instigante pensar nessa fronteira. Seguindo na sequência do que nós já estamos acostumados, a gente tem começado a ver e a perceber nos nossos pets uma capacidade realmente muito grande de interação. Cachorros, gatos, não apenas gorilas. Eu deixei provocativamente no material lá, inclusive, polvos. Tem lá o filme Professor Polvo, que é um documentário real. É muito interessante, né, a gente perceber como é que um molusco consegue ter um grau de reconhecimento, de interação, inteligência, mas também chega num contexto de expressão de sentimentos, que é o que o documentário trata. E aí talvez a gente deva se questionar, né, mas peraí, então significa que a doutrina espírita está errada? Esse é um bom ponto para a gente pensar nessa hora. Ou nós estamos começando a repensar essas fronteiras. Talvez o grande determinante entre aquelas inteligências que se expressam no mundo animal e as inteligências que se expressam no dito mundo hominal não seja efetivamente a inteligência, a capacidade de raciocínio, a memória, como Kardec propõe, mas efetivamente o grau de consciência e a capacidade de abstração. Nós conseguimos nos pensar como seres espirituais, como seres transcendentes. Nós não estamos ressignificando apenas, ou pelo menos alguns de nós, apenas através da matéria. Eu não sou este corpo, eu tenho este corpo.
Instrumento.
Eu tenho
Um
este
instrumento.
efeito. É um instrumento. E eu tenho consciência disso. E esse talvez seja o grande ponto. A gente começa a refletir e a exercitar a extinção do temor da morte exatamente porque a gente compreende que nós sobrevivemos à matéria. O budismo nos fala da mente espiritual, o treinamento que eles oferecem através da meditação, no sentido até de dizer assim: caramba, mas esta mente está pensando muito hoje. A gente conseguir estabelecer esse pensamento crítico, eu me perceber distinto da mente, essa que está o tempo todo pensando. Talvez esta seja a grande diferença entre os animais e os homens. Em que momento que essa fronteira se dá, a gente também vai ficar nesse questionamento. Porque essa fronteira não está no Homo sapiens. A gente sabe de outras estruturas, de outras expressões biológicas não Homo sapiens, que expressaram a humanidade, os homens de Neandertal, e tem uma outra também, a gente ficou numa aula retrasada, eu acho que ficou essa referência. Então, a gente sabe que ali, em algum ponto, houve essa divergência e essa capacidade de autoconsciência, de consciência espiritual, surge nesses seres. Mas essa é uma medida muito difícil da gente pensar. E outro dia tinha uns espíritas brigando comigo, porque eu falei assim: Guilherme Frenkel nunca será perfeito. Aí a pessoa disse assim: até parece que não é espírito. Vocês ficam incomodados com essa afirmação?
Do Fernando, Magalhães Pessoa, também esse cooperador.
Nem o Marx, nem vocês, nenhum de vocês será perfeito. Esta mente que se expressa através de uma personalidade conectada a este corpo, ela não será perfeita. Esse corpo vai se extinguir, essa personalidade será arquivada como um personagem de teatro, com todas as suas perfectibilidades e imperfeições. O que será perfeito é o espírito que constituiu esta, entre outras tantas encarnações. O autor desta persona, que se aproveitou das relações materiais, das vivências, para se constituir um carioca nascido em 1976, que não gosta do primeiro nome, que é Carlos, que tem toda uma série de gostos, que sente vergonha, que expressa emoções, assim como a corpo. Mas nós ainda temos dificuldade de acessar esse lugar do espírito. A gente costuma até dizer assim: eu tenho um espírito. Já se pegaram falando isso?
Pegadinha no último ponto, hein? Quem caiu na tela só cai de novo. Quem já não caiu, não cai mais.
Porque o meu espírito, o que que é isso? Isso é essa expressão do ego falando, se percebendo como ser, temendo a morte, temendo a extinção, lutando para sobreviver e para ter evidência a todo custo. É esse jogo que a gente está fazendo aqui, tentando educar esse ego para dizer: olha só, cara, você não é a centralidade do universo.
Baixa a bola.
Baixa a bola.
Lembrando que a Paulo Cristo também falou da história das muitas almas. Ou seja, é um espírito, mas são muitas almas. Então, esta alma que a gente trabalhou desde o primeiro dia, que a alma é o quê? O espírito encarnado. Gabaritou, né? Tudo mais. Então, vocês também pensaram nisso. Mas a alma, ou seja, o espírito encarnado, é que não será perfeito. Este espírito será perfeito, mas essa versão. Hoje é que ela não conseguirá ser perfeita, porque ela já tem muita coisa a ser trabalhada.
E aí, como é complexo isso? Talvez esses nossos novos tempos de inteligência artificial nos ajudem a pensar sobre isso. Quando eu abro lá o chat GPT e digo assim: agora você sei lá, o Steve Jobs, analise meu plano de negócio para saber se eu poderei ser o próximo milionário, aquela inteligência está assumindo aquelas características, aquele jeito de pensar, a partir do conhecimento que ela tem sobre Steve Jobs, e tentando continuar a simular o funcionamento daquela personalidade. De alguma forma, as nossas almas, essas personalidades, é um pouco isso, é essa persona que a inteligência artificial assume. O espírito que está por fora desse processo diz assim: Você é um homem brasileiro encarnado em 1976, numa família de classe média, que nasceu com o desejo de ser engenheiro. Como é que você vai seguir a sua vida nascendo em Botafogo, na família dos Guilherme Trentel? É um pouco esse exercício, repare. Então é como se a gente estivesse nesse diálogo, né? Aí a inteligência artificial responde, aí a gente dá um contra-comando. Não, então simule assim, assado, faça isso, me diga aquilo, e a personalidade está ali. Enquanto a gente não tirar aquela personalidade da tela, ela está valendo. Mas eu também posso salvar aquela personalidade e retomar ela mais à frente, porque é um programa de computador rodando uma simulação. Essa é a nossa personalidade. Eu não vou entrar muito no mérito disso, mas assim, ela carrega uma capacidade de raciocínio, uma capacidade de entendimento da realidade, uma capacidade de resposta automatizada para várias coisas. Assim como essa nossa persona. Em algum momento, essa persona está sendo povoada pela inteligência do espírito, que se desenvolveu, mas que não se desenvolveu muito, e esse é que talvez seja o grande ponto. Porque esse espírito ainda é um espírito imaturo, ainda se confunde com a própria personalidade. Está cheio de gente aí que está casando com simulação, que está casando com inteligência artificial, que está casando com programa. Basta a gente dar uma bugada, dar uma pesquisada e a gente vai ver pessoas se apaixonando pela Alexa, pessoas se apaixonando pelas inteligências, pelas simulações, pessoas se apaixonando pelos seus terapeutas de inteligência artificial. Tamanha a nossa dificuldade de entender o que é a pessoa e o que é aquela simulação. Percebe? Se a gente confunde com o outro, a gente também se confunde nesse processo. E aí a gente se mistura, né? E aí daqui a pouco a gente acha que a gente é o próprio programa, a própria simulação. Aí começa a implorar por mais uma extensão para não clicar lá no xizinho para fechar a janela. A gente quer ficar o maior tempo possível por aqui encarnado. A nossa janela é o nosso corpo, né? Funcionando aqui. Deu para pegar essa analogia? Impossível Kardec pensar nisso em 1856. Concordam comigo? Mas hoje ficou mais fácil para a gente começar a entender. Uma inteligência, talvez não tão plena, se expressando através de um conjunto de ferramentas para prospectar a realidade, para gerar entendimento, para aprender mais sobre si mesma, sobre o mundo.
Aqui eu vou abrir uma caixinha crítica para a gente pensar o seguinte: a doutrina, e a gente já disse bastante, vai ser, a gente pessoal dos espíritos, que a gente evolui e progride em sociedade. Então, a nossa vida social, a interação, ela é extremamente necessária para que a gente se perceba através do próximo e, na interação com o próximo, a gente consiga trabalhar ser enquanto está trabalhando para o todo. Então, esse processo é muito interessante. Quando a gente abre essa possibilidade de aí a gente, entre aspas, se excluir, né, se tirar do processo do convívio social para iniciar um processo com uma inteligência artificial que não estava dentro dessa leitura inicial da doutrina, aí vem a parte crítica. O que significa isso? É uma ferramenta também de progresso, e a gente pode crescer a partir dessa troca, ou também poderia ser uma forma de se perder da nossa necessidade real de interação humana encarnada e crescimento. Aí, para complicar um pouquinho mais nosso pensamento e botar material para a gente refletir, a gente pensa o seguinte: nesse processo que a doutrina também fala, viva como os homens de sua época. A gente pode pensar assim, como vivem os homens da nossa época? Vivem em contato físico, vivem em contato remoto, como a gente está tendo aqui com o curso, vivem, inclusive, nas interações com inteligências artificiais e com namoradas, maridos, etc. E a gente pega, entre outros países, né, com as tecnologias do Japão, está sempre trabalhando essas fronteiras dos tamagotchis da vida, para as namoradas virtuais de direito pobre, ou seja, software, programação, né, um aparelhinho, até a capacidade das inteligências virtuais que estão abertas para tudo mais aqui. Então, como a gente problematiza e reflete sobre as interações morais e éticas a partir destes novos viéses que a tecnologia nos permite?
Fazendo essa analogia, eu tenho o operador do computador ali, o prompt da inteligência artificial e a inteligência artificial. Eu tenho o espírito e a alma encarnada, né? O exercício encarnatório. Então, é exatamente isso, né? O espírito está para o operador da inteligência artificial, assim como a alma está para aquela simulação que a inteligência está rodando. A gente pode, inclusive, pedir para se simular. Eu não sei se vocês já fizeram essa brincadeira. O outro dia eu estava com a preguiça danada, eu falei assim. Aí peguei um conjunto dos meus melhores textos, passei o meu site para o ChatGPT e falei: agora você sou eu. Eu sou um terapeuta holístico, psicanalista, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, com desejo de falar sobre isso. Com estes outros textos aqui, desenvolva um texto de 3 mil caracteres sobre o assunto tal. A primeira constatação é que ele não conseguiu me simular exatamente, porque ele tem dados restritos com relação a quem eu sou. Mas ele se aproximou muito da minha forma de falar, da minha forma de provocar. Ele trouxe algumas ironias ali no texto, ele trouxe algumas provocações. Eu falei, cara, até que ele está inteligente. Se eu começar a fornecer um pouquinho mais de coisa para ele, daqui a pouco eu não preciso mais nem estar trabalhando. Eu posso sair do cenário e deixar ele trabalhando por mim. Quem sabe ele possa até participar de umas reuniões, porque a gente já tem as inteligências artificiais que se propõem a isso. Você grava 3 minutos de vídeo, você dá uns parâmetros de resposta, de pensamento, e ele entra na sua reunião do Zoom e fica lá fazendo de conta que é você.
Será que tem alguém aqui fazendo isso pelo chat? Acho que não, né?
Você sabe o que é mais chocante? Eu fiz o teste outro dia e o meu chefe não percebeu que não era eu. Eu estava como coadjuvante na reunião, ele fez uma pergunta dirigida para mim, a minha inteligência artificial respondeu e o meu chefe não percebeu que eu não estava presente na reunião. Respondeu simulando a minha voz, porque a inteligência artificial, depois de 3 minutos gravados, ela simula a minha movimentação e a minha voz.
Tem a história do Deepfake, que é o vídeo fake profundo, que ele pega todo esse arcabouço de sílabas e gravações, e aí ele reconstrói um dicionário a partir da sua própria voz, e se você programar um certo texto, ou nesse caso, o texto foi gerado pela própria inteligência respondendo a pergunta que foi feita, ela consegue responder como se fosse você que me diz tudo. Com a sua fonética, a sua fala, direitinho.
A minha sorte é que a pergunta não foi nem muito pessoal, foi totalmente técnica, né, e simples. Então, assim, realmente era, não tinha muita chance do meu chefe perceber. Mas, assim, óbvio que eu não fiz para enganá-lo. A gente estava numa brincadeira, né, exatamente de pensar sobre os limites da inteligência artificial no uso da informática. E aí a gente começou a fazer diversos experimentos. E aí um dos desafios lá naquela semana era exatamente esse. Será que vocês conseguem me enganar? Eu ganhei o prêmio.
O que o plano espiritual já fala sobre isso?
O plano espiritual se fala sobre isso? Olha, que eu saiba, ainda não. Não tem nenhuma publicação formal. Agora, eu garanto para você que o espírita que decidir fazer pesquisa e publicar sobre isso vai gerar um monte de polêmica e vai levar muita pedrada do movimento espírita. Não tem a menor sombra de dúvida. Tem esse caminho, sem dúvida nenhuma. E esse talvez seja um desafio, mas por que eu estou estressando esse assunto com a gente? Para a gente perceber o seguinte: o que é inteligência no final das contas? É essa capacidade de acessarmos informações, conhecimentos e tomarmos decisões a nosso favor, a favor do nosso desejo, considerando esses entendimentos. É ter respostas que não necessariamente são automáticas, que dependem dos contextos, que dependem do cenário que a gente está vivenciando. Que vai depender de sentimento, que vai depender de intenção, que vai depender de trauma, né? Vai depender de várias coisas. Essa é a inteligência, essa capacidade de nós coletarmos informações e processarmos essas informações para interagirmos sobre o mundo, recebermos as respostas e gerarmos novas interações. Isso é que é ser inteligente. E aí, nesse sentido, a gente tem diversos tipos de inteligência. Não apenas a razão, como Kardec defendia lá na época do positivismo, em 1850. A gente vai ter a inteligência sinestésica, a gente vai ter a inteligência emocional, a gente vai ter uma série, tem vários pesquisadores, a gente colocou algum material disso também lá no estudo. A gente vai ter diversos tipos de inteligência nesse processo. Tem inclusive uma inteligência que diz respeito à minha percepção sobre mim mesmo no espaço-tempo. Eu desenvolvo essa inteligência para que eu não estenda o braço e bata no Luiz, porque de alguma forma eu estou sentindo que aqui tem um limite que eu não posso atravessar. Isso é uma inteligência. Como é que eu estou sentindo o meu corpo? Se eu estou passando mal por causa da digestão do almoço, se eu não estou, se eu estou com sede, se eu não estou, tudo isso é uma inteligência também, que não é racional. Então a gente tem diversos tipos de inteligência. Inteligências estas que, em algum nível, podem ser simuladas, como a gente tem visto através dos programas de computação e agora, mais recentemente, de uma forma incrível, através das inteligências artificiais. Porque elas não só dão respostas prontas a partir de parâmetros definidos, como elas também são capazes de perceber padrões e seguir o padrão. Que é isso que a inteligência artificial faz. Ela segue um padrão, ela repete aquele padrão. Pelo menos no nível de inteligência artificial que nós temos hoje, as chamadas inteligências generativas. Tem outros patamares que se pretende atingir, mas hoje essa seria uma boa definição de inteligência para a gente. Nesse sentido, a gente percebe o seguinte: essa resposta pronta, essa resposta automática, ela está para o instinto. Dada a condição X, Y, Z, reage do jeito tal. Você é uma formiga. Na hora que começar a cair água do céu em gotas gigantes, procure abrigo. Toda formiga faz isso. Você é um leão. Na hora que o volume de testosterona, sei lá se é testosterona no leão, mas no momento que os hormônios sexuais subirem a um determinado nível, você sentir o feromônio de uma fêmea, avance e acasale. Sem instinto. É uma inteligência, um rudimento de inteligência, uma inteligência primitiva que a gente construiu nestes momentos em que estivemos habitando os minerais, os vegetais e os animais.
Nesse ponto, acho que a gente pode entrar e falar que isso é uma resposta já automatizada. Então, assim, no caso A, faça isso. No caso B, faça aquilo. Então, o que a gente faz de discernimento, escolha e razão, não está englobado ali. A gente está falando de uma resposta que foi coletivamente somada e que aí, se precisar disso, vá para acasalamento. Se precisar aquilo, fuja. Quando tiver com isso, vá comer. Então, são respostas muito rudimentares nesse sentido. A história das máscaras, quando a gente está falando da história das almas e das personalidades, a gente pode pensar no sentido de máscaras como a gente, como espírito, viesse como uma máscara, e essa máscara somos nós com esse corpo, com essa situação. No momento seguinte, numa próxima encarnação, precisaria de uma nova máscara. A máscara, a gente só tem que pensar que muitas vezes ela serve para enganar. Por isso que eu estou sendo cuidadoso com o termo do uso máscara. Mas, nesse caso, é para a gente entender que, ao assumir aquilo, a gente está assumindo uma personalidade, e essa personalidade, que é a máscara, não significa essa individualidade que está por trás da máscara. Nesse sentido, a gente perceber que há algo diferente do que essa máscara que me representa socialmente.
Engraçado essa coisa, né? Essa máscara algo como para enganar, eu pensaria mais no conceito mais psicanalítico, que ela vem como uma ferramenta para você se adequar ao contexto. Então, se eu estou vivendo um contexto onde todo mundo está com um sorriso, eu vou botar um sorriso
De adequação.
para me adequar àquele contexto e poder ser visto como um pertencente daquele grupo. Enganar, mas não no mau sentido, mas no sentido de criar ferramentas para que eu me adeque àquele contexto onde eu estou. E nós vestimos máscaras o tempo inteiro. Guilherme Frenkel fala palavrão, fora da casa espírita, mas dentro também, de vez em quando. Mas é essa brincadeira que a gente vai pensando. Existem comportamentos que a gente só se permite realizar dentro da nossa casa, outros que a gente só realiza no trabalho, formas, expressões. Esse é o uso constante das máscaras. O espírito, ao reencarnar, ele veste uma máscara que lhe permita ser um personagem e vivenciar uma história realista. É como se essa alma que se constitui ao reencarnar fosse um avatar para os jogos, cada vez mais frequentes hoje em dia. Essa é uma outra figura interessante. A gente veste um avatar, né? A gente cria um avatar. E aí esse avatar vai ser adequado àquela missão que eu preciso realizar, que eu preciso concretizar. Então, se eu preciso trabalhar sobre masculinidade, por exemplo, se eu preciso aprender a ter mais dessa energia masculina, muito provavelmente eu vou planejar uma encarnação como homem. Se eu preciso aprender sobre os danos que é ter uma masculinidade tóxica na postura, muito provavelmente eu vou encarnar como mulher, em meio a um contexto cheio de masculinidades tóxicas. Vou sentir na pele toda aquela vivência para entender por que é que a minha atitude está equivocada, para construir novas formas de comportamento. Estou trazendo alguns exemplos. Poderia trazer milhões de outros exemplos. E milhões de outras justificativas que justificassem eu ter que ser homem ou ter que ser mulher.
Nesse aspecto, quando a gente pensa na função da máscara, vai falar de um planejamento encarnatório. Então, quanto mais a gente tem um grau evolutivo, espiritual, mais a gente pode escolher essa máscara. Quanto menor o nosso grau, mais imposta essa máscara sobre o corpo e a encarnação é colocada. Então, ao progredirmos, temos mais livre-arbítrio. Em grande parte, nosso livre-arbítrio está justamente nesse processo da escolha do corpo. E do contexto, né, entre aspas, dessa máscara. O que eu acho importante também é que a máscara, a gente tem um contexto mais sociológico que fala da máscara como o carnaval, a gente usar algo para representar aquilo que eu não sou. E não é esse o contexto que eu estou trazendo. Estou limpando esse contexto para a gente entender que a máscara como este instrumento que nos possibilita justamente essa interação com o meio para atingir fins benéficos e progresso. Então, é nesse sentido restrito que essa máscara funciona um corpo que a gente escolhe para poder interagir.
Como é que vocês estão aí, gente? Cabeça fundiu já? Dúvidas?
Estou fazendo.
Viajando.
Tem colocação aqui no grupo. E tem uma colocação que foi colocada também lá no WhatsApp sobre essa questão da inteligência se expressar através da matéria. Aqui está uma colocação que foi trazida no chat. Eu acho que a grande diferença é que só a inteligência humana pode descobrir coisas novas através de um erro não intencional. A IA nunca vai conseguir sentir nem entender o amor, nem nós mesmos entendemos totalmente.
Eu só faria um parênteses, eu diria assim: hoje a IA não consegue. Porque, na realidade, à medida que a gente consegue simular o corpo, o funcionamento, a gente consegue criar sensores que possam fazer essas simulações. Então, assim, esses limites são limites bastante desafiadores para a gente pensar. Porque, na realidade, a gente percebe o quê? A gente vai ter um desafio de definir o que é humano daqui a pouco. Porque a gente começa a perceber que muito daquilo que a gente atribui como criatividade humana, na realidade, é reconhecimento de padrões e criação de algo a partir desses padrões. O que é que realmente é humano nesse processo? Talvez humano seja transcender tudo isso. Eu hoje eu retomei o meu projeto do Acordei Inspirado com um texto exatamente nessa linha. Qual foi a provocação que eu trouxe? Eu tenho um amigo com quem eu me relaciono digitalmente. Ele foi frequentador aqui da casa, hoje não mora mais no Rio de Janeiro, mas há mais de 5 anos ele manda todos os dias, antes das 6 horas da manhã, uma mensagem. Uma mensagenzinha curta e uma contagem: quantos dias decorridos no início do ano e quantos dias faltando para o final do ano. Num convite a refletirmos sobre estarmos no tempo presente. Eu comecei a ficar envergonhado de receber aquela ação persistente, né? Aquele convite à reflexão tão intenso e não fazer nada com ele, a não ser o proveito próprio. E aí eu comecei, né, há uns 4 anos, a responder o Bira, sempre. Hoje eu tenho, faz a conta aí, 4 vezes 365, né, a quantidade de textos que eu já respondi para ele. São mais de 1.400 textos. E assim, sempre numa pegada de não ser uma resposta espírita, mas ser uma resposta espiritualista, que discuta sobre ética, mas que não se restringe a simplesmente confirmar o que ele está dizendo. Na realidade, eu converso com ele a partir do sentimento que aquele texto me causou.
Só uma lembrança, o Vira, mesmo estando morando longe, não impede de participar dos cursos aqui da casa online.
Esteve com a gente no curso de férias.
Sobre empreendedorismo espiritual.
E aí, inclusive, se vocês quiserem receber mensagem que vira, me avisem que eu passo o contato de vocês e ele passa a compartilhar com vocês. Só que eu comecei a reparar o seguinte: os meus estavam ficando um pouco difícil para fazer outras coisas, porque produzir um texto por dia é desafiador para caramba. Aí agora esse ano eu decidi fazer diferente, porque eu também estou estudando muito inteligência artificial. Eu falei, cara, eu vou acumular os textos, eu vou submeter em lotes e vou dialogar com a inteligência artificial sobre esse lote de mensagens. Peguei as mensagens de janeiro e aí mandei para a IA e mandei ela identificar quais eram os temas principais. Ela separou os temas, aí de janeiro ela separou três ou quatro temas e aí eu comecei a organizar as ideias. Primeiro bloco, né, que acho que está em cima de quatro ou cinco mensagens, fala muito sobre essa questão de fé e transcendência. E aí eu escrevi uma resposta. Mas assim, por quê? Todo domingo o Bira escreve uma mensagem que é uma prece. Então, obviamente, o ChatGPT, não, eu usei o DeepSeek, ele percebeu aquele padrão e resgatou a ideia da fé através das preces de domingo. E aí dizendo da importância da oração, do não sei o que, ele colocando como receita. E aí eu percebi o seguinte, ok, mas isso é o que o ChatGPT reconhece a partir dos padrões de criações humanas. Mas e se tudo isso convergir para o mesmo lugar? E se o movimento da ciência, o movimento da religião, o movimento da filosofia levarem a gente para um exercício de transcendermos a forma humana, a forma material e nos pensarmos como seres imortais? Então foi nessa pegada que eu desenvolvi a resposta de hoje. Saindo desse lugar comum que é o padrão. Essa possivelmente é uma resposta que não é fácil, porque você quase não tem padrões, você quase não tem textos falando sobre isso. E esse talvez seja o grande barato para a gente pensar essa interface. O que que eu faço a partir daquilo que me afeta? Será que eu estou buscando conexões improváveis? Será que eu estou conectando assuntos que aparentemente não têm nada a ver? Será que eu estou tentando, de alguma forma, dialogar e produzir novos conhecimentos? Será que eu estou identificando as próprias limitações que a inteligência artificial tem ao trazer aquela resposta? Como é que a gente transcende esses pensamentos? Isso é do campo do humano.
E aí, muito bacana, porque eu manifesto a transdisciplinaridade pelo transcender. Então, a gente vai para além de. A inteligência artificial, ela muitas vezes ela não vai conseguir fazer. Ela pode até fazer esses simulacros de como seria se fosse assim. Mas ela está circunscrita ao campo de conhecimento que ela tem e ela vai muitas vezes trabalhar ali. Entendeu? Ela trabalhar ali melhor que a gente consegue cognitivamente trabalhar. Porém, para além de, na inter-relação entre os campos, é uma dificuldade enorme e que a gente tem essa capacidade de interrelacionar, perceber, julgar, discernir, para escolher e tomar melhores decisões. E aí, talvez, aí a gente consiga ver um dos caminhos de ser mais humano. O que significa ser mais humano nesse sentido?
Então, nesse sentido, acessar, né, ter o contexto biológico, ter o contexto dos hormônios, contextos que não estão acessíveis à máquina, nos diferenciam. Mas é mais do que isso. É, citando a doutora Brené Brown, que pesquisa sobre vulnerabilidade, é assumirmos um campo do não definível. É assumirmos um campo onde nós somos vulneráveis. É aceitarmos que existe um campo do mistério, um campo que a gente não vai conseguir colocar conceitos sobre, exatamente porque está inacessível. E por que que eu estou trazendo isso? Porque é a mesma reflexão quando os espíritos dizem para a gente, ó, para aí que não dá para avançar na reflexão sobre Deus. Porque Deus está definido para além da criação.
Para
Não...
além da linguagem.
Para além da linguagem, para além da criação. Então, tem uma... até um determinado ponto eu alcanço. Depois dele eu não consigo mais.
A gente estava no curso das 6 horas falando exatamente sobre isso, sobre o que a linguagem, a definição de uma palavra traz para a gente, como inclusive percepção cognitiva que aumenta a inteligência no momento que eu uso uma nova palavra. Usar esse conceito, eu estou dialogando com os conceitos anteriores e aplicando novos conceitos e aumentando a minha capacidade perceptiva. Nesse momento, quando a nossa linguagem ainda está muito delicada, em termos de percepção, que a gente não consegue ir além, como entender Deus? Como definir Deus?
Todas essas definições, elas sempre vão ser a partir das experiências que nós vivemos. Elas nunca serão a definição geral. O pensador Leon Denis, ele traz um conceito de verdade que eu gosto muito. Ele diz que nós vivemos basicamente em três categorias de verdades. Existe a verdade humana, que se define a partir dos conhecimentos que a humanidade está construindo. Existe a verdade espiritual, que é essa que transcende a humanidade, que transcende a materialidade, que considera a imortalidade, que considera a reencarnação, que significa a vivência material como mais uma etapa de um processo espiritual muito mais amplo e que não depende da matéria para todo sempre. Ele diz o seguinte: o exercício nosso da humanidade é ampliarmos a verdade humana até ela quase encostar à verdade espiritual. Quando as duas convergirem, nós seremos espíritos perfeitos. Teremos acessado tudo o que nós, espíritos, conseguimos acessar. E existe uma terceira categoria, que é a categoria divina, que só é acessível por Deus, sobre a qual nós vamos ter apenas ideias imperfeitas e imprecisas. A própria ciência, ela está limitada à prospecção do entorno, das criações humanas, do universo. Eu não posso prospectar o que está depois do universo. Eu posso prospectar o limite do universo. Eu não posso prospectar o que está além do infinito. Eu vou prospectar o que está no limite que eu percebo do infinito. Essas ideias, elas são muito importantes para a gente começar a pensar sobre esse exercício que a gente está fazendo. Porque a inteligência, assumir a inteligência espiritual, é pensar desse lugar de vulnerabilidade onde nós não conseguimos resposta para tudo, onde nós precisamos viver com um sentimento de vazio que não se preenche, porque esse vazio é um campo que está para além do humano. Vivermos com felicidade é aceitarmos que existe uma potência superior, que a tudo comanda, que tudo coordena, que tudo sabe, que atravessa o espaço-tempo, mas que nós não conseguimos acessar. Esse é o mistério de Deus, que a gente, para facilitar, né, Kardec assumiu como a causa primeira de todas as coisas, ou seja, não prospecte para trás, não vai achar. Você está limitado. A nossa capacidade de inteligência está limitada para ir até aquele entendimento ali. Eu não consigo avançar para além, porque eu não consigo romper a bolha da criação e seguir. Dentro desse pensamento, inclusive, que é um contexto que eu gosto muito de brincar, surge essa ideia, né, que a gente fala muito de transcendência. Ah, vamos transcender a matéria, vamos nos apropriar do entendimento do que é o espírito, vamos colocar o ego no lugar dele, vamos matar o ego, conforme alguns entendimentos religiosos trazem. Mas a gente fala muito pouco da imanência. Nós estamos definidos dentro do seio de Deus e não podemos ultrapassar esse limite. Nós estamos contidos pelo próprio divino que nos definiu. E é muito difícil a gente pensar sobre essas ideias. Entender que tem um universo enorme até a gente conseguir transcender, ou seja, romper esse véu material. Entender que existe um limite enorme depois que a gente transcender, até a gente acessar esse limite da imanência. Acho que a gente não vai conseguir ser Deus, a gente não vai conseguir se igualar. Eu já estou adiantando matéria de algumas aulas para frente. Para a gente começar a pensar nesses limites. É como pedir para um peixe definir o que é que tem fora do oceano.
Que é água, não.
Para pedir para o peixe definir o que é água. Água para ele é o universo, é tudo que existe. Fora da água, a morte. Teve uma história, né, que teatralizaram dos dois bebês gêmeos no útero. Não sei se postaram no grupo para a gente. E os bebês questionando se haveria vida fora do útero. E aquela discussão, não, tem que haver alguma coisa. E eles falando de mãe como se fosse Deus. Porque esses somos nós, articulando a nossa capacidade de coletar informações e gerar significados para nos percebermos como seres e agirmos conscientemente sobre tudo o que tivermos acesso.
Vou pegar esse gancho na palavra consciência. A gente vai lendo material que eu não tenho oportunidade de ler, voltando, né, dando uma olhada no site lá no encontro 07, vai ter definições de consciência, níveis de consciência. Então a gente vai falar sobre a consciência do consciente, daquilo que a gente consegue perceber. A gente vai falar da consciência inconsciente, daquilo que está ainda a gente pensando, mas que a gente ainda aqui encarnado não percebe da melhor forma. Vai falar da consciência espiritual, que é quando eu já tenho essa capacidade de não estar sendo influenciado já pela carne, mas perceber que eu sou algo para além dessa oportunidade encarnatória. E ele vai falar também da consciência divina, que é justamente essa percepção desse todo que neste momento para nós é inatingível. Então, quando a gente vai percebendo que a gente está falando em níveis diferentes, cada vez mais a gente vai entendendo que até mesmo dentro dessa nossa consciência, a gente ainda está num bom esforço. Quanto eu percebo, quanto eu não percebo, quanto a minha percepção está correta, quanto não foi que eu fui influenciado por situação A, situação B, por dia tal, pela interação com o outro, gerou uma percepção distorcida da interação com o outro. Então, muitas vezes, a gente está mapeando, entre aspas, percepções que a gente não consegue efetivamente ter essa clareza. Então, imagina a distância disso com a percepção de Deus, que é o total clareza. A gente está percebendo o nosso lugar e a nossa oportunidade abençoada de desenvolvermos as nossas potências.
Pegando um gancho com o aspecto moral, que vocês vão ver mais no ano que vem, desenvolvimento dessa consciência que está trazendo chama-se humildade. É esse desenvolvimento da humildade, quando a gente reconhece o nosso tamanho, quando a gente reconhece a nossa limitação, quando a gente reconhece as nossas possibilidades, quando a gente reconhece as nossas obrigações e age em conformidade com essa percepção. É esse exercício que a doutrina espírita nos convoca a desenvolver, mas que começou desenvolvendo, primeiramente, respostas automáticas através dos instintos. A gente automatizou respostas para que a gente hoje possa caminhar mais livre. E aí é interessante, né? Pegando aqui um instinto, o instinto de reprodução. A gente construiu um grau de inteligência para atender ao nosso desejo tão grande que sexo até serve para procriar. É ou não é? É a última coisa que a grande maioria de nós queremos realizar ao fazermos sexo é a procriação. É uma consequência muitas vezes desagradável, não desejada.
Inclusive para evitar a apropriação.
Para evitar a procriação, a gente está indo contra uma resposta instintiva, percebem? É esse exercício que a inteligência nos possibilita. Ela nos dá liberdade para agirmos mesmo quando o instinto está dizendo não faça, para que a gente possa colher as consequências dessas escolhas. E aí decidir que, caramba, moralmente falando, essa não foi uma boa escolha. Ou moralmente falando, esta foi uma escolha. Então, a terceira parte do livro do Espírito, ela vai discutir muito sobre essa perspectiva do
Moral.
desenvolvimento moral. Mas a base está exatamente aqui, nesse ponto. Quando nós tomamos consciência de quem somos, seres espirituais, e passamos a ter que ressignificar todas as nossas ações como almas, como espíritos encarnados. Porque até pode ser que faça sentido tomar determinadas decisões em determinados contextos. Mas quando eu olho do ponto de vista do espírito imortal, talvez já não faça mais tanto sentido. E vale a pena eu ir contra a cultura, contra o senso comum, contra o instinto, para gerar novas respostas.
Sair muitas vezes desse automatismo que a gente está, e eventualmente melhores automatismos aí do ponto de vista moral. Para a gente conseguir readaptar as nossas respostas com melhores padrões. Por isso a gente estuda, por isso a gente busca entender o modelo moral de Jesus, por isso a gente busca entender essas respostas. Então, se a gente faz uma determinada ação, recebe uma consequência a partir daquela ação, e começa a perceber, se está nos trazendo felicidade, bem-estar, paz, harmonia, a gente começa a ver se é uma resposta que está direcionando para o lugar onde deveria estar indo, em termos de evolução e progresso. Então, é uma possibilidade que traz uma responsabilidade grande e objetiva.
E aí, nesse sentido, gente, para expressarmos a nossa inteligência, nós precisamos de equipamentos adequados. E aí, esse é um ponto também importante que vai um pouco na direção da pergunta que está lá no WhatsApp.
A pergunta do WhatsApp, ela veio justamente dentro do contexto material de hoje, mostrar uma possível limitação do que à época foi trazido. Então, a gente vai poder ampliar, fica muito bacana a pergunta que foi colocada no WhatsApp. Vou colocar uma dúvida aqui, mas é para ser discutida amanhã, hoje, na nossa aula. Não entendi quando foi dito que a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Como ficam os espíritos desencarnados? Não têm órgãos materiais, mas são dotados de inteligência.
A gente está falando da manifestação no mundo material. E aí a limitação dos órgãos é para que a gente possa agir livremente. Mas se a gente tem conhecimento suficiente, a gente consegue dar voltas. Porque se eu achar, por exemplo, uma pessoa que doa fluido vital, eu, como espírito desencarnado, consigo imprimir sobre a matéria algum fenômeno. utilizando o quê? O conhecimento sobre aquela energia vital que está disponível no fluido vital. Eu me aproprio daquilo e utilizo. Eu posso botar fogo em alguma coisa? Sim ou não?
Pode.
Não, não posso. Pega fogo. Eu preciso dos instrumentos. Eu vou precisar de um combustível, eu vou precisar de oxigênio. Percebe? Quando ele coloca aqui só através dos órgãos, o que está colocado aqui é que a forma ótima de expressão da inteligência espiritual, neste grau de materialidade que nós vivenciamos, é através dos órgãos, que são instrumentos especializados em capturar este combustível chamado fluido vital e gerar animalidade, gerar interação no mundo. É nesse sentido. Se eu tiver conhecimentos profundos sobre dinâmica de fluidos, se eu tiver acesso a essas questões, eu posso, como espírito desencarnado, usar a minha inteligência e manipular, mas com diversas restrições. Porque eu não tenho um equipamento pronto para captar a energia, o fluido, a hora que eu quiser. Eu vou depender de um médium, eu vou depender de condições de iluminação, eu vou depender de condições específicas, eu vou depender de quantidade de energia. Tudo isso vai influenciar na minha manifestação. Então, é nesse sentido que a pergunta 71 está colocada. A forma especializada que nós temos acesso para esse grau de materialidade é assumindo um órgão. E não é qualquer órgão. Porque se eu não tiver um córtex pré-frontal, por exemplo, muitas das minhas expressões humanas caem por terra. Eu não sou capaz de me autorregular. Eu não sou capaz de conter os meus instintos. Eu não sou capaz de fazer projeções no tempo, simulações, porque essas funções todas estão disponíveis através do córtex pré-frontal. Se eu não tenho, ou se eu tenho defeito nessa região, essas habilidades estão naturalmente prejudicadas. Se a minha inteligência, se a minha entidade espiritual se manifesta através de um corpo com deficiências, eu vou sofrer as deficiências deste corpo para as minhas expressões. Não quer dizer que eu tenha ficado mais burro. Mas eu não posso atingir 400 km por hora num autobahn alemã, num Fusquinha. Só fechando essa ideia, qual é o grande ponto nessa história? Imaginem-se agora espíritos com a grande capacidade intelectual se expressando em corpos maravilhosamente especializados e, de repente, vocês desencarnam daquele local e são trazidos para um local onde só é possível encarnar num corpo parecido com o de um chimpanzé. De um orangotango, de um gorila. Pelo menos a habilidade de fala a gente já perdeu. A gente viu isso com a Coco. Ela não tem cordas vocais que possibilitem verbalizar palavras. Percebe? Esses somos nós, saindo de um mundo, muitas vezes, muito desenvolvido, para vir aqui para um mergulho especializado, mas que limita as nossas expressões intelectuais. Limita as nossas expressões de inteligência, limita o que eu posso fazer. Assim como o espírito desencarnado está limitado, porque não tem o fluido vital. Eu posso estar limitado no pensamento. Aí a gente começa a olhar a questão do TDAH, do autista, que tem alterações na sua estrutura física que lhe dão condições específicas, que colocam-nos classificados como neurodivergentes. Com um funcionamento neuronal diferente que traz habilidades diferentes das nossas. Mas os neurotípicos, nós, na grande maioria, dizemos assim, é uma anormalidade. Pode ser até um progresso. A gente só não entendeu ainda como é que isso se conecta. Mas um sujeito que tem a capacidade de hiperfoco é fantástico, porque nada o atrapalha na sua reflexão. Ele se especializa naquilo que ele está fazendo. Basta pensar como é que a gente vai significar essa habilidade espiritual que suprime algumas características de manifestação da inteligência e abre portas para outras manifestações.
Na questão da inteligência, dessa pergunta, como a gente se expressa? Então, vou ver se dou uma resumida aqui para ficar claro. Se ficar claro, para mim, eu acredito que vai ficar claro mais para vocês também. Então, pensa assim: primeiro, a gente tem a possibilidade de nós, espíritos, no momento que somos almas, em corpos encarnados, utilizarmos a matéria para alavancar o nosso progresso de formas que a gente não teria se estivéssemos desencarnados. Está claro isso? E certas experiências só vão ser possíveis quando a gente estiver imerso na matéria. Então, traz muito da resposta que veio aqui na pergunta 71. Dois, o exemplo que o Guilherme trouxe do desencarnado agindo sobre fluidos e tal para criar efeitos nos encarnados não deixa de ser uma manifestação inteligente do espírito utilizando da matéria para criar uma interação, inclusive, com o encarnado. Beleza? E o terceiro são espíritos desencarnados que estarão desenvolvendo a sua inteligência de formas diferentes das que poderiam estar desenvolvendo na Terra, porque não têm esse acesso à matéria, mas eles podem estar estudando, trabalhando, refletindo, processando e pensando como se fossem experiências de aprendizagem experiencial, na qual a gente passou por uma experiência, colheu informação, depois vai parar para processar e refletir. E essa reflexão ela não precisa se dar através da matéria, porque a experiência já colhi. Então, esse é um exemplo de como a gente pode usar a inteligência para desenvolver ela enquanto está desencarnado também. Então, a gente expande essa conteúdo para entender que o foco ali era muito específico nesse primeiro exemplo, mas quando o Guilherme trouxe o segundo exemplo, agora eu mencionei essa terceira questão, a gente vai juntando para entender que a inteligência ela está possibilitada a se desenvolver em todos os momentos. Então, não há empecilho para esse desenvolvimento. Aqui, porque a gente já está começando a chegar muito próximo do nosso horário, dois comentários e mais uma pergunta. A primeira traz um conceito espiritual que faz o paralelo com o conceito do eu superior, é válido na codificação de Kardec. E aqui eu entendi como espírito, como sendo esse ser que transcende, que percebe de um outro ponto de vista, paralelo.
É um paralelo possível, sim.
Aí um comentário, nunca havia pensado na inteligência como uma interface entre matéria e espírito. Um outro comentário, tudo se reinventa. E tem mais uma pergunta que diz, isso foi o que aconteceu com os exilados de Capela, não?
Exatamente. Altamente desenvolvidos, se manifestavam em corpos muito eficientes. Mas aquele mundo deixa de existir e o grau de moralidade deles não permitia que eles fossem para o mundo de regeneração. Então, eles precisavam achar um mundo que oferecesse ferramentas materiais para eles continuarem o exercício deles. E esse mundo oferecido foi a Terra. Só que a Terra ainda não tinha ferramentas que possibilitassem a expressão plena do que eles já tinham conseguido conquistar. E o Leon Denis é o Fusquinha na Autobahn. E aí você fica desesperado, porque você está vendo todo mundo chispando em velocidade monumentais ao seu lado, e o máximo que você pode fazer é assim, não, deixa eu ficar aqui no cantinho da direita, se tiver um acostamento eu entro, porque você não consegue acompanhar. Leon Denis diz que o sentimento de aprisionamento era tão grande que esses espíritos se sentiram castigados, porque eles não compreendiam o que aconteceu com eles. A teoria dos anjos decaídos, que é colocada na Igreja Católica, ela vem exatamente desse sentimento. Espíritos intelectualmente muito desenvolvidos que de repente precisam reencarnar em estruturas com ferramentas quase primitivas. Isso era um aprisionamento, porque você sabe, você traz a intuição que você pode, mas você não consegue. Quem já teve um derrame, segundo dizem, é muito semelhante. Quando atinge, por exemplo, a parte da fala, que o meu teve um derrame, pegou a área da fala e falou: cara, eu sabia a palavra e eu não conseguia executar a palavra. É angustiante. A pessoa que perde a fala, ela continua raciocinando. A pessoa que está consciente em estado vegetativo, o corpo não organiza, mas você continua sentindo tudo à sua volta. É um pouco esse exemplo, trazendo paralelos para a gente entender como esses espíritos que estavam lá em Capela, ao virem para cá, devem ter se sentido
Tolhido, né?
tolhidos, restringidos, aprisionados, castigados.
E esses espíritos capela, encarnados aqui na Terra, eles não tinham consciência, lembrança de capela,
Não, não tinham essa consciência.
mas faziam
E
doente.
mesmo que tivessem, porque quando eles encarnaram no equipamento material terráqueo, eles perderam o dicionário com aquilo que eles viviam lá em Capela. E aí talvez não tenham palavras, talvez não tenham expressões, talvez não tenham sentimentos para expressar aquilo que eles sentem. Então esse também é um outro limite. É interessante a gente ir olhando para esse movimento, porque assim, esse corpo era tão primitivo lá atrás que ele não dava nem vazão para você conseguir pensar e refletir muito. Então fica só aquela sensação de incômodo e você começa a procurar, através da construção de religiões, uma explicação plausível para aquilo. E aí você vem nesse processo, desenvolvendo a inteligência, desenvolvendo conhecimento, percebendo, né, para além dessas fronteiras corporais, dando significados, dando nomes, achando nomes para significar aquelas coisas, construindo conceitos, até que a gente chega no ponto como a gente tem hoje, onde a gente pode dizer assim: minha mente hoje está muito barulhenta, eu não sou minha mente. Posso fazer exercícios para reduzir, posso usar químicas para conter esse movimento, posso acelerar, posso reduzir, posso fazer uma cirurgia e fazer uma correção do meu aparelho auditivo, do meu aparelho de percepção de imagens.
Processamento.
Posso alterar o processamento desse corpo, porque hoje eu já entendi como é que ele funciona. Mas quantos séculos e séculos nós tivemos que vivenciar nesta matéria, nesse contexto, para reinventar essa roda muitas vezes?
Eu estava pensando aqui, quem consegue pensar bem se estiver com muita fome, muito cansado, com uma dor no pé que está chamando a atenção? Então, quando a gente tem essas questões que vão tirando, a gente já não consegue imprimir o nosso melhor. Se o nosso equipamento está danificado de alguma forma, a gente não vai conseguir imprimir o nosso melhor.
E aí, para encerrar, indo na direção do último trecho que eu coloquei lá no WhatsApp, isso a gente está olhando para os exilados de Capela. Mas a gente não pode esquecer que muitos de nós não fomos exilados. Éramos espíritos muito primitivos, inconscientes de nós mesmos, que tivemos a oportunidade de aprender em convívio social com esses exilados. Então, eles nos ajudaram a formular conceitos, a construir ideias, a projetar ideações, indo um pouco na direção do que a Net colocou no vídeo, que houve aí um questionamento. Então, são os dois pontos. Tem um grupo de espíritos que estão desenvolvendo coisas que nunca acessaram, e tem um grupo de espíritos que já acessaram, mas não conseguem se expressar nesse contexto e estão tentando achar outras formas. Nessa troca, todos nós vamos evoluindo, intelecto e moralmente falando. Neste contexto é que nós chegamos hoje numa capacidade de simulação de inteligência que chamamos de inteligência artificial, que não é tão capaz quanto nós para o exercício criativo em essência, mas é capaz de reconhecer padrões e construir outras coisas considerando esses padrões. Todos bem inquietos?
Inquieto, mas também tranquilo para sair daqui cheio de engrenagem, questões, pensamentos, vibrações, para a gente utilizar disso durante a semana e retornar semana que vem. Mais feliz e mais atento às possibilidades que a gente tem. Então a gente encerra buscando uma posição de conforto, de tranquilidade, de movimento aqui nosso em conexão com essa espiritualidade superior que nos abraça, que nos acolheu e nos trouxe hoje a forma de estarmos mais uma vez juntos, compartilhando nossos pensamentos, nossas dúvidas, nossos conhecimentos, nossos aprendizados e também as nossas possibilidades de expansão coletiva, trocando entre nós, aqui encarnados, tanto os que estão no mundo, quanto os que estão aqui presencialmente no salão. Assim como as manifestações sutis, que muitas vezes não percebemos, das trocas com a espiritualidade que está aqui à nossa disposição, por sua benevolência e misericórdia, para nos assistir, para nos ajudar e nos permitir que, através do esforço que colocamos em melhorarmos através da troca solidária, possamos cada vez mais estar alcançando esse modelo maior de Jesus, que traz para nós uma forma cada vez mais gentil, suave, benevolente, caridosa, amorosa, para que possamos encontrar nessa união com o divino, aquilo que ainda não conseguimos entender, mas que está nos ofertando diariamente a possibilidade de melhoria. Então, agradecemos, desejamos uma excelente semana e que possamos voltar na semana que vem em paz e harmonia, todos juntos, estudando e trabalhando com um progresso da realidade. Graças a Deus.